Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 12 de janeiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia, aumento da classe média.
Estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que a população nas classes A, B e C aumenta no país. 17 milhões de pessoas saíram da faixa de pobreza entre 2022 e 2024. Natália Koslick.
O estudo da FGV também mostrou que entre 2022 e 2024, as classes D e E, que abrangem as rendas mais baixas, atingiram os menores níveis já observados.
E ainda, a agropecuária bate recorde nas exportações.
Em 2025, o país alcançou mais de 500 novos mercados pelo mundo e ultrapassou 169 bilhões de dólares em exportações.
Você vai ouvir também cultura.
Filme Agente Secreto ganha o Globo de Ouro e presidente Lula diz que o cinema brasileiro está no topo do mundo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Em 2 anos, mais de 17 milhões de brasileiros saíram da pobreza e passaram para as classes A, B e C.
É o que mostrou um estudo da FGV com dados do IBGE.
Contribuíram para essa ascensão social programas sociais do governo e políticas de educação.
O Brasil registrou o maior nível de participação das classes de maior renda desde 1976. No ano passado, o registro de pessoas nas classes A, B e C juntas chegou a 78% acima da média anual. Os dados são de um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Entre 2022 e 2024, 17 milhões e 400 mil pessoas saíram da pobreza. O diretor da FGV Social e autor do estudo, Marcelo Neri, comenta o resultado.
Em 2 anos, você incorporou ao mercado consumidor e a, em certo sentido, a cidadania, um grupo de pessoas equivalente a um país inteiro, que no caso seria o Equador. Quando você compara ao longo do tempo, a gente vê que essa velocidade de incorporação de pessoas às classes A, B e C é 75% maior do que a observada no período de 2003 a 2014, foi uma espécie de um período de ouro.
Esse movimento de ascensão social foi mais expressivo entre beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família, de acordo com o estudo da FGV. É o caso da vigilante Maria Natália Silva, que mora no Distrito Federal. O benefício trouxe oportunidades para que ela e os filhos melhorassem de vida.
O programa do Bolsa Família, ele te dá muita oportunidade, uma força para você não estacionar ali, para você crescer. Me ajudou a estudar, a fazer um curso, igual eu fiz o curso, e consegui um emprego hoje acima do que eu recebia. Melhorou minha vida, melhorou a vida da minha família. Meu filho está na faculdade, minha filha também trabalha, então passou da renda que é permitida, né?
Para o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, os resultados da pesquisa mostram a força das políticas sociais aliadas à educação.
Pessoas que são do Bolsa Família, do Cadastro Único e agora ascendendo, crescendo, garantindo a condição de superar a pobreza e chegar para a classe média, a classe C, B e A. Ou seja, através da educação, garante que pessoas a cada ano, a partir do Bolsa Família, do ProUni, do FIES, possam se formar no nível técnico, no nível superior.
O estudo da FGV também mostrou que entre 2022 e 2024, as classes D e E, que abrangem as rendas mais baixas, atingiram os menores níveis já observados, 15% e 6,7%, respectivamente. Reportagem Natália Koslick.
A tabela anual utilizada para o cálculo do seguro-desemprego foi atualizada e já está valendo.
O valor do benefício não será inferior ao salário mínimo fixado em R$ 1.621.
Já os trabalhadores com salários médios superiores a R$ 3.703,99 receberão o teto do benefício fixado em R$ 2.518,65.
O reajuste considera a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pelo IBGE.
O benefício pode ser solicitado nas superintendências tendências regionais do trabalho e emprego no Sistema Nacional de Emprego, o SINE, pelo portal gov.br ou ainda pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.
Em 2025, o agronegócio passou por diversos obstáculos, como as sobretaxas impostas pelos Estados Unidos, segundo o maior parceiro comercial do Brasil, e o episódio de gripe aviária, que provocou a suspensão da venda de carne de aves para vários países.
Mesmo assim, a agropecuária brasileira atingiu recorde nas exportações.
Foram mais de 169 bilhões de dólares de carnes, grãos, frutas e diversos outros produtos que alcançaram mais de 500 mercados pelo mundo.
O agronegócio manteve o ritmo e fechou o ano com exportações em nível recorde, reforçando o papel estratégico do setor para a economia brasileira. Em 2025, as exportações do agro totalizaram 169 bilhões e 200 milhões de dólares, o que representa um aumento de 3% em relação a 2024. O resultado do campo corresponde a quase metade de todo o valor exportado pelo Brasil no ano passado e foi impulsionado pelo aumento de 3,6% no volume de produtos enviados ao exterior, desempenho que compensou a queda de 0,6% nos preços médios. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, comentou o resultado.
O ano de 2025 parecia que seria um ano ruim para as exportações brasileiras. Tivemos o primeiro caso de gripe aviária no Brasil, que restringe o comércio internacional. Tivemos o tarifaço norte-americano, tivemos os preços achatados para os commodities em todo o mundo. Mas ainda assim, batemos todos os recordes, o maior de todas as exportações de todos os tempos.
A China lidera o ranking de compradores dos produtos agropecuários brasileiros, seguida da União Europeia e dos Estados Unidos. Outros mercados tiveram destaque pela ampliação das compras de produtos do Brasil. É o caso do Paquistão, que aumentou em 122% as compras de itens do agro brasileiro, e da Argentina, com crescimento de 29%. Entre os produtos exportados, a soja em grãos segue sendo o principal item da pauta exportadora do país, com 43 bilhões e 500 milhões de dólares em receitas e volume embarcado, recorde de mais de 108 milhões de toneladas. O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luiz Rua, aponta outros produtos importantes para a exportação brasileira.
Carne bovina aumentando 40%, café 31%, as frutas aumentando 12%.
Bem tradicional e brasileiro, o café brilhou em 2025. Alcançou 16 bilhões de dólares na exportação, impulsionado por preços internacionais que atingiram níveis históricos. Marcos Matos, diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, destacou o trabalho conjunto que vem sendo realizado pelos produtores e pelo governo.
Existe uma conexão. Então, o agro brasileiro, ele vai bem? É pela pesquisa, a Embrapa, os institutos de pesquisa, é a eficiência da cadeia, é esse trabalho de promoção da imagem, abertura de mercados. A gente fez vários eventos, junto com a Apex, com a Secretaria de Relações Comerciais e Internacionais do Ministério da Agricultura, né? Então, é multifatorial, mas todos estão trabalhando na mesma direção.
Se em 2025 os Estados Unidos impuseram taxas extras para os produtos brasileiros, outros países abriram portas. O país alcançou no ano passado a marca de 525 novos mercados abertos desde 2023. De acordo com o Ministério da Agricultura, esses novos mercados trouxeram aproximadamente 4 bilhões de dólares em receitas adicionais. Além disso, a estratégia de diversificar os produtos exportados fez com que itens não tradicionais crescessem 15%. Um dos casos de sucesso foi a venda de gergelim para a China, que já geraram 195 milhões de dólares. Reportagem Luana Karen.
O Brasil tem a segunda maior reserva mundial de terras raras e a sétima maior reserva de urânio do mundo.
Mas o governo federal quer ampliar a exploração desses minerais e, para isso, está buscando parceiros internacionais. Lorena Pacheco tem os detalhes.
O governo brasileiro está interessado em ampliar a parceria com empresas internacionais para a exploração de reservas minerais no Brasil, especialmente as chamadas terras raras. Por isso, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, está em Riad, na Arábia Saudita, onde participou de reunião com o ministro local da Indústria e Recursos Minerais. No encontro em Riad, ficou acertado que o ministro de Minas e Energia vai receber representantes de um fundo saudita para uma avaliação de oportunidades de ampliação de investimentos em projetos minerais estratégicos. O ministro de Minas e Energia brasileiro reforçou a importância de os parceiros sauditas investirem na cadeia de transformação mineral no Brasil, agregando valor à produção nacional, promovendo industrialização, geração de empregos e desenvolvimento tecnológico. Silveira também apresentou ao governo da Arábia Saudita os avanços na governança do setor mineral brasileiro, com destaque para o Conselho Nacional de Política Mineral. O órgão tem atuação para garantir previsibilidade, segurança estrutural e estabilidade para os investimentos internacionais no Brasil. Apenas cerca de 30% do subsolo brasileiro está mapeado. Ainda assim, o Brasil já se destaca como a segunda maior reserva mundial de terras raras e a sétima maior reserva de urânio do mundo. Lorena Pacheco, para a Voz do Brasil.
E o Ministério de Minas e Energia também foi acionado hoje pelo presidente Lula para tomar medidas que garantam a prestação adequada, contínua e eficiente do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica à população de São Paulo.
O despacho do presidente também pontua que o Ministério fez reiterados pedidos para apuração das falhas recorrentes na prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia por parte da concessionária Enel.
Por isso, Lula também determinou que a Controladoria Geral da União apure eventual responsabilidade por parte dos entes federados e da Agência Nacional de Energia Elétrica e as razões da ausência de atuação rápida dos órgãos competentes.
Por fim, o presidente também determinou que a Advocacia Geral da União elabore um relatório sobre as providências adotadas pela concessionária Enel a partir da primeira interrupção relevante do serviço de energia.
Em dezembro, após um evento climático intenso, com fortes ventos, cerca de 2 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica. Em alguns casos, a interrupção do serviço em São Paulo durou até uma semana.
Você pode saber todas as políticas e recursos federais que estão sendo aplicados na sua cidade. Sabe como? Pelo portal Comunica BR.
A plataforma ganhou nova versão para facilitar o acesso a informações sobre investimentos, políticas públicas e programas federais.
Com a ferramenta é possível acompanhar as ações do governo em todos os municípios do país.
Foi lançada nesta segunda-feira uma nova versão do portal Comunica BR. A atualização, apresentada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, busca ampliar o acesso da população a dados oficiais e qualificar a comunicação das políticas públicas nos estados e municípios. O sistema reúne informações sobre áreas como saúde, educação, proteção social, meio ambiente e segurança alimentar, além de dados sobre políticas de igualdade racial e de gênero. O objetivo, segundo a SECOM, é facilitar a visualização dos investimentos e resultados e tornar mais clara a presença do governo federal nos 5.570 municípios do país. Ainda, segundo a pasta, o portal também reforça o enfrentamento à desinformação ao disponibilizar dados técnicos e estatísticos de forma aberta, integrada e transparente, contribuindo para o debate público e o controle social. Para conhecer a nova plataforma e consultar informações do seu estado ou município, basta acessar comunicabr.presidencia.gov.br. Ana Gabriela Salles, para a Voz do Brasil.
E muitas obras realizadas pelo país estão recebendo recursos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
Em 2025, o programa investiu 47 bilhões de reais em obras e equipamentos públicos.
Com esses recursos foram construídas pontes, entregues escolas, ambulâncias e unidades de saúde à população.
Com mais investimentos e obras sendo executadas no país, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal alcançou execução orçamentária total em 2025. Mais de 47 bilhões de reais foram pagos no ano passado com recursos da União, valor que representa 95% do total autorizado, o melhor resultado dos últimos 3 anos. O secretário especial do novo PAC, Maurício Muniz, explica que o pagamento está diretamente associado ao avanço das obras e que os recursos previstos foram reservados e utilizados.
O recurso do PAC, quando ele é gasto, significa que a obra está sendo executada ou até concluída, né? Então, esse é o indicador positivo que a população já deve estar começando a receber novos serviços.
Com previsão de 1 trilhão e 700 bilhões de reais em investimentos públicos e privados, o novo PAC foi lançado em agosto de 2023 pelo presidente Lula. Segundo o governo, até agosto de 2025, o programa já havia executado cerca de 945 bilhões. Os recursos do novo PAC já permitiram que 7.491 projetos e equipamentos fossem concluídos ou entregues pelo governo do Brasil a centenas de municípios de todas as 5 regiões. Um exemplo é a ponte sobre o rio Araguaia, na BR-153, que liga Xambioá, no Tocantins, a São Geraldo do Araguaia, no Pará. Inaugurada em novembro do ano passado, a obra recebeu investimento de mais de 232 milhões de reais, sendo cerca de 29 milhões através do novo PAC. Para o professor Ademival de Carvalho, a conclusão da obra representou uma mudança de vida.
O professor que precisava levantar às 5 da manhã não vai mais precisar levantar às 5 da manhã. Porque são menos de 2 quilômetros, né? Ele gasta 2 minutos para atravessar a ponte. Antes era 1 hora.
Investimentos do PAC também mudaram a realidade de moradores do Morro das Pedras, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foram mais de 27 milhões de reais em investimentos em obras. Onde antes havia um lixão a céu aberto, hoje existe uma área reflorestada, trazendo dignidade e qualidade de vida para a comunidade, como destaca a empresária Luísa dos Santos.
Trouxe muito benefício, não só para mim, como para a comunidade toda, né? Hoje meu cliente consegue vir aqui. Melhorou muito a qualidade de vida, porque a gente tem muitas crianças e idosos aqui também.
As entregas do novo PAC também incluem mais de 1.900 ambulâncias do SAMU, 1.400 ônibus escolares, além de 424 unidades odontológicas móveis, 442 unidades básicas de saúde e 229 obras em institutos federais. No total, o Programa de Aceleração do Crescimento tem 9 eixos, abrangendo áreas como transporte, energia, cidades sustentáveis, água para todos, infraestrutura social e ciência e tecnologia. Reportagem Gabriela Noronha.
O Ministério da Saúde ampliou o modelo das equipes de saúde da família Ribeirinha e passou a disponibilizar a iniciativa para todo o território nacional.
Vamos saber mais com Cláudio Mário Carvalho.
A medida aprimora a atenção primária em áreas com acesso predominante por rios, regiões costeiras e marítimas e amplia o cofinanciamento federal para atender populações das águas, como ribeirinhos, pescadores artesanais, marisqueiros e comunidades caiçaras. Com a mudança, equipes de saúde da família que já atuam nesses territórios podem solicitar o credenciamento como equipes ribeirinhas e receber mais recursos para custear profissionais, transporte e estrutura logística. O manual de credenciamento pode ser acessado pelo site sisaps.saude.gov.br. O novo modelo permite a implantação de equipes diferenciadas em municípios de todas as regiões do país, considerando que quase metade das cidades brasileiras possui áreas fluviais, costeiras ou marítimas. Cada equipe passa a receber repasse mensal ampliado, que pode ultrapassar R$ 200 mil, além de incentivo financeiro inicial para implantação. Brasília, Claudimário Carvalho.
O cinema brasileiro, mais uma vez, no topo do mundo.
Foi o que afirmou o presidente Lula em suas redes sociais após o filme brasileiro O Agente Secreto conquistar duas estatuetas do Globo de Ouro, um feito inédito para o país.
A obra ganhou como melhor filme em língua não inglesa e Wagner Moura recebeu o prêmio de melhor ator em filme de drama.
O presidente Lula lembrou que recebeu em agosto do ano passado parte do elenco e da produção do filme para uma sessão no Cine Alvorada.
E disse que O Agente Secreto é um filme essencial para não deixar cair no esquecimento a violência da ditadura e a capacidade de resistência do povo brasileiro.
Eu não teria vindo aqui pedir sua ajuda se eu não achasse que era uma situação perigosa.
O filme conta a história de Marcelo, que trabalha como professor especializado em tecnologia.
A história se passa em 1977, período da ditadura militar, quando Marcelo decide fugir de São Paulo para Recife e recomeçar a vida, mas percebe que atraiu para si todo o caos do qual quis fugir.
Dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, em Recife, o filme é o primeiro fora do eixo sul-sudeste a ultrapassar a marca de 1 milhão de espectadores nos cinemas brasileiros.
O Agente Secreto teve investimento de 7 milhões e 500 mil reais do Fundo Setorial do Audiovisual, que é gerido pelo Ministério da Cultura e a Agência Nacional do Cinema, para sua realização.
O fundo também investiu mais 750 mil reais para a etapa de comercialização.
E não recebeu apoio da Lei Rouanet, porque ela não permite o repasse a longas metragens.
Mas a lei permite que empresas e pessoas físicas destinem parte do imposto de renda para financiar diversos tipos de projetos culturais.
E em 2025, houve um aumento de produções financiadas pela Lei Rouanet nas regiões norte e centro-oeste do país. Vamos saber mais na reportagem de Thaisa Vitória.
A Lei Rouanet é o principal instrumento de incentivo cultural do país. Os recursos não vêm do governo. Ela permite que empresas e pessoas físicas destinem parte do imposto de renda para financiar projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura. Um deles vem do Centro-Oeste. É o projeto Jovem de Expressão, que já tem 18 anos de duração. Utiliza a cultura para prevenir a violência por meio de capacitação profissional. Segundo o coordenador do projeto, Antônio de Pádua, o incentivo da Lei Rouanet é essencial para garantir a continuidade e o alcance das ações desenvolvidas pelo projeto.
A gente consegue fazer a manutenção do espaço, dar todo tipo de assistência, por exemplo, como assistência psicológica, né? Nós temos aí um fluxo aí de pelo menos 7 oficinas por semestre, né? Formamos cerca de 450 jovens por ano.
No Centro-Oeste, os investimentos por meio da Lei Rouanet cresceram 96% de 2023 a 2025. No ano passado, a região alcançou 128 milhões e 200 mil reais em captação. Segundo Enilton Menezes, secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, o desempenho reflete a estratégia de descentralização dos recursos.
Captamos 3,4 bilhões, que beneficiou mais de 4.800 projetos. E pela primeira vez na história da lei, nós temos projetos sendo realizados em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Outro dado importante é a expansão do número de investidores. Nós atingimos mais de 6 mil investidores na Lei Rouanet, um aumento de mais de 50% em relação ao ano de 2023. Isso permite com que esses investimentos sejam descentralizados pelo Brasil, chegando à nacionalização dos recursos da lei.
Do Centro-Oeste para o Norte, a região que abriga a Amazônia teve um crescimento de 81,4% de 2023 para 2025. Os projetos captaram 117 milhões e 200 mil reais no ano passado. Um exemplo é o Instituto Arraial do Pavulagem, que oferece oficinas gratuitas de formação artística e cidadã para a realização de grandes festas em Belém do Pará, como evento junino e o Arrastão do Sírio em outubro. Segundo o cofundador Júnior Soares, o projeto promove formação cultural, aprendizado coletivo e consciência social.
Em cada um desses brinquedos que nós colocamos nas ruas, nós temos aí artesãos, temos uma equipe multidisciplinar que trabalha diretamente no projeto, ou seja, de instrutores, de auxiliares, né, de produtores, em torno de 50 pessoas fazendo somente isso, assim, trabalhando diretamente para o projeto.
O Nordeste registrou crescimento de 57,4% nos investimentos culturais desde 2023. O Sul cresceu 36% e o Sudeste 12,7%. Para captar recursos pela Lei Rouanet, em primeiro lugar, é preciso apresentar um projeto ao Ministério da Cultura. Depois da aprovação, é possível captar recursos de empresas e pessoas físicas. Com isso, os patrocinadores conseguem abatimento no imposto de renda. Para saber como funciona a Lei de Incentivo à Cultura, acesse gov.br/cultura. Reportagem Thaísa Vitória.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal autoriza hacker Walter Delgatti a progredir para o regime semiaberto.
Após mediações do Tribunal Superior do Trabalho, aeroviários assinam nova convenção coletiva de trabalho.
No Rio Grande do Sul, empresas devem excluir usuário compulsivo de plataformas de apostas online.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
Supremo Tribunal Federal autoriza que o hacker Walter Delgatti Neto progrida do regime fechado para o semiaberto.
Delgatti foi condenado por invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Marcelo Della Libera.
Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, explicou que o hacker Walter Delgatti cumpriu 20% da pena e apresentou ótimo comportamento carcerário, que são as exigências legais para a progressão do regime fechado para o semiaberto. Delgatti foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão por invadir sistemas e adulterar documentos do Conselho Nacional de Justiça. No mesmo julgamento, a então deputada federal Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão em regime inicial fechado, além da perda do mandato.
Os aeroviários assinaram uma nova convenção coletiva de trabalho nesta segunda-feira. A categoria chegou a um consenso depois de mediações do Tribunal Superior do Trabalho.
O TST atuou nas negociações mesmo durante o recesso do Poder Judiciário. Renata Gorga.
A convenção foi assinada por representantes dos aeroviários e das empresas aeroviárias. Entre os pontos da convenção estão a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, mais ganho real de 0,5% em todas as cláusulas econômicas e reajuste de 8% no Vale Alimentação, bem como de 5% no Vale Refeição. O consenso foi possível depois de sessões de mediação do TST, na sede do tribunal, em Brasília.
Mantido o afastamento de diretor e subdiretor de penitenciária no Mato Grosso sob acusação de tortura.
A decisão monocrática é do ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Jafer Araújo.
O afastamento cautelar dos dirigentes foi decretado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso com base em um relatório da Corregedoria Geral de Justiça. Eles são acusados de participar da prática de tortura contra detentos e também teriam atuado em um suposto plano de atentado contra autoridades judiciais. No STJ, a defesa alegou que os acusados não foram ouvidos antes do afastamento das funções. Mas o presidente da corte, ministro Herman Benjamin, afirmou que não houve demonstração de ilegalidade flagrante ou urgência que justifiquem o deferimento da liminar. O julgamento definitivo do habeas corpus caberá à sexta turma do STJ.
Justiça Federal determina regras mais rígidas para controle de hormônios e transparência na produção de leite.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público de Minas Gerais. Vanessa Pereira.
Segundo investigações realizadas em 2020, foram identificadas falhas no controle de resíduos químicos e o uso indevido de substâncias como citocina e somatotropina para aumentar a lactação das vacas de forma artificial. Na sentença, a Justiça determinou que a União e a Anvisa estabeleçam, em até 4 meses, critérios rigorosos para a venda de hormônios usados no gado. As indústrias também deverão comprovar a realização de testes de qualidade em seus fornecedores.
A Justiça do Rio Grande do Sul determinou que 2 empresas excluam um usuário compulsivo das plataformas de apostas online, sob pena de multa diária.
O próprio apostador foi quem acionou a Justiça em uma ação declaratória de nulidade de aposta.
Na ação, ele disse ter desenvolvido ludopatia, que é o transtorno do jogo patológico, depois de realizar apostas que lhe causaram prejuízo de mais de R$ 129 mil.
O desembargador que analisou o recurso de forma monocrática explicou que a legislação brasileira prevê a obrigação das operadoras de apostas de monitorar o comportamento dos apostadores e intervir em casos de risco.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senador cobra votação de projeto que recompõe perdas de aposentadorias. Regulamentação do streaming volta ao debate no Senado após o recesso. Projeto impõe regras mais rígidas para fechamento de agências bancárias. Boa noite. O Senado pode analisar neste ano um projeto que impõe regras mais rígidas para o fechamento de agências bancárias no país. A proposta prevê aviso prévio, estudo de impacto social, audiências públicas e até a manutenção de atendimento presencial em cidades menores. Instituições que descumprirem as exigências poderão ser punidas pelo Banco Central. Os detalhes na reportagem de Alexandre Campos.
Pelo texto, o fechamento de agência deve ser comunicado ao Banco Central 120 dias antes de sua efetivação, acompanhado de um estudo de impacto socioeconômico da medida e de um plano para minimizar seus efeitos. A decisão ainda deverá ser debatida em audiência pública com a população atingida, o Ministério Público e entidades de defesa do consumidor. Antes de encerrar as atividades, a instituição financeira deverá manter por 24 meses, no município ou área de influência, ao menos uma unidade fixa ou móvel de prestação de serviços bancários essenciais à população. Nas cidades com menos de 50 mil habitantes ou naquelas com apenas uma agência bancária, o fechamento vai depender de autorização expressa do Banco Central. A autora do projeto, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, lembrou que pessoas idosas e com dificuldade de operar aparelhos celulares e computadores, por exemplo, ainda precisam do atendimento presencial.
Daqui para frente, nós teremos várias reuniões com entidades nacionais, construindo audiência pública, de forma que nós possamos aí finalizar com um projeto robusto, um projeto concluído, ouvindo o Brasil inteiro.
Dados do DIEESE indicam que só a Caixa Econômica Federal, banco que opera o Bolsa Família, BPC e Políticas Habitacionais, fechou 196 agências em todo o país de 2015 ao final de setembro de 2025.
Neste mês, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência completa 10 anos de vigência. O Estatuto consolidou direitos em áreas como educação, trabalho e acessibilidade. E é resultado de um longo debate no Congresso Nacional com o protagonismo do Senado. Quem traz mais detalhes é o repórter Henrique Nascimento.
O texto teve origem em um projeto apresentado no Senado em 2003 pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Foram mais de 12 anos de debates, audiências públicas e contribuições da sociedade civil até a aprovação final no Congresso Nacional.
Essa lei foi pensada, trabalhada, lapidada por muitas mãos, eu diria por milhares. Todo esse processo refletiu os anseios de todo um segmento de pessoas que no Brasil são cerca de 18 milhões.
Entre as inovações, o Estatuto reforçou a inclusão escolar, garantiu regras mais claras para a inserção no mercado de trabalho, tipificou como crime a discriminação contra pessoas com deficiência e ampliou o acesso a políticas públicas. Para a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, que é uma pessoa com deficiência, o Estatuto mudou o patamar do debate no país, mas ainda exige vigilância constante.
A LBI veio para mostrar que não se pode mais excluir, tampouco discriminar, porque condutas assim passaram a ser crime.
A Lei Brasileira de Inclusão foi sancionada em julho de 2015 e passou a valer a partir de janeiro de 2016.
E os benefícios do INSS com valor acima do salário mínimo terão reajuste menor do que a inflação em 2026. A exemplo dos últimos dois anos, o índice de correção do valor não acompanhou o aumento geral de preços. Autor de um projeto que prevê a recomposição gradual dos benefícios, o senador Paulo Paim cobrou a votação da proposta pela Câmara dos Deputados. Repórter Douglas Castilho.
Ao contrário de quem recebe o piso previdenciário, os demais aposentados e pensionistas terão, na prática, redução de seus orçamentos em 2026 por causa da diferença nos critérios de reajuste. Os benefícios vinculados ao salário mínimo seguem a política de valorização definida em agosto de 2023, que leva em conta a inflação dada pelo INPC somada ao crescimento do PIB de dois anos antes, o que garante sempre ganho real. Já quem recebe acima do mínimo tem seu benefício reajustado apenas pelo INPC, sem incorporar o PIB. Assim, pode haver perda de poder de compra, especialmente quando o INPC fica abaixo do IPCA, o índice oficial de inflação que é mais amplo. Foi o que aconteceu este ano. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que já apresentou o projeto para a recomposição gradual dos prejuízos causados por essa distorção, mas lamentou que a proposta já aprovada no Senado esteja parada na Câmara dos Deputados.
Estabelece um índice de correção previdenciária a ser aplicado de forma progressiva para ir recuperando. A ideia é que em 5 anos os benefícios previdenciários voltem a ter valores equivalentes àqueles do período inicial dos aposentados e pensionistas.
A diferença entre a inflação e o aumento dos benefícios é de 0,36 ponto percentual. Para quem recebe o teto do INSS, por exemplo, isso significa uma perda de R$ 350 em poder de compra neste ano.
A regulamentação do streaming no Brasil deve voltar ao centro do debate com o fim do recesso parlamentar. O projeto retorna ao Senado após alterações feitas pela Câmara dos Deputados. Na tentativa de garantir sustentabilidade à produção audiovisual nacional, governo e relator buscam um ponto de equilíbrio entre as demandas da classe artística e os interesses das plataformas de streaming. Repórter Raíssa Abreu.
Um dos pontos polêmicos do substitutivo aprovado pela Câmara e que está em discussão entre o governo e o relator do projeto, senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, é a possibilidade de dedução de até 70% da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, a Condecine, pelas empresas de streaming. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, tratou do tema em plenário.
Ao permitir que plataformas bilionárias abatam boa parte da Condecine que devem pagar, mediante investimentos diretos escolhidos por elas próprias, nós estamos invertendo a lógica da política pública. Ora, deixamos de ter um sistema de financiamento coletivo, planejado e regulado pelo Estado para criar um modelo no qual o financiador escolhe, controla e direciona o destino do recurso que ele deveria pagar.
O projeto será analisado no retorno do recesso legislativo.
E o cinema brasileiro brilhou no Globo de Ouro de 2026 com o prêmio de melhor filme internacional para O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, e a vitória de Wagner Moura como melhor ator de drama. No Senado, a presidente da Comissão de Educação e Cultura, Tereza Leitão, destacou o reconhecimento internacional e a força do audiovisual brasileiro como instrumento de memória e conscientização. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, presidente da Comissão de Educação e Cultura do Senado, saudou as vitórias nacionais.
Premiar o diretor Kleber Mendonça e o ator Wagner Moura é um sinal da vitalidade do audiovisual brasileiro, que enfrenta, de fato, dificuldades, mas que, a partir da recriação do Ministério da Cultura, das políticas culturais do governo do presidente Lula, está mostrando toda a sua força.
Tereza Leitão destacou que é o segundo ano consecutivo que artistas brasileiros têm conquistas relevantes no Globo de Ouro. Em 2025, Fernanda Torres venceu a categoria Melhor Atriz de Drama por sua atuação em Ainda Estou Aqui. Tereza afirma que o cinema nacional é um importante instrumento para contar a história do país.
Cinema é uma forma muito forte de conscientização do povo. E tanto o premiado do ano passado, Ainda Estou Aqui, quanto o premiado deste ano, Agente Secreto, relatam fatos da nossa história que não podem ser esquecidos.
As expectativas brasileiras agora estão no anúncio dos finalistas do Oscar 2026, que ocorre em 22 de janeiro. Além de O Agente Secreto e de Wagner Moura, o país pode ser indicado na categoria de documentários com o filme Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, com o curta-metragem Amarela, de André Ayata Saito, e na direção de fotografia, com Adolfo Veloso, responsável pela área no filme Sonhos de Trem.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova projeto que aumenta o teto de faturamento para o MEI.
Deputados analisam regulamentar a circulação de automóveis autônomos.
Especialistas apresentam sugestões contra a interdição abusiva de idosos.
Boa noite. Comissão vai analisar sugestões para combater interdição abusiva de pessoas idosas. A repórter Noelle Nobre acompanhou a reunião sobre o tema.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados vai analisar as sugestões colhidas em audiência sobre a interdição abusiva de pessoas idosas, a fim de transformar as contribuições em propostas de aprimoramento legislativo. O debate abordou o uso indevido de processos de interdição, muitas vezes motivados por interesses financeiros de familiares e ainda mecanismos para proteger pessoas com plena capacidade cognitiva. A interdição é um processo legal destinado a proteger os interesses de indivíduos que não possuem capacidade de discernimento. Através dela, a justiça declara a incapacidade da pessoa para gerir atos da vida civil e nomeia um curador para representá-la e tomar decisões em seu nome. Essa medida é aplicada em casos de doenças mentais, deficiências ou dependência química, por exemplo. Embora seja um instrumento protetivo e deva ser excepcional, o que se observa, segundo especialistas, é uma distorção de seu uso. O deputado Heriberto Medeiros, do PSB de Pernambuco, que sugeriu o debate, lamentou que uma ferramenta de proteção venha sendo usada como forma de violência.
Casos vêm à tona em que pais e mães lúcidos e ativos, apenas porque seus filhos, parentes ou terceiros desejam, de certa forma, controlar seus bens e silenciar suas opiniões.
Para coibir o uso indevido e fraudulento da interdição, os especialistas apresentaram algumas propostas. Entre elas, a tipificação criminal específica da conduta com penalidades mais duras e multas e a exclusão de herdeiros que tomam medidas ardilosas de interdição abusiva. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Justiça.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, considera que a interferência do Supremo Tribunal Federal sobre as prerrogativas dos outros poderes está fora do controle e os ministros da corte estão extrapolando suas funções para prender opositores do governo por crimes de opinião.
Hoje nós temos uma Corte Suprema em que ministros perderam qualquer escrúpulo de descumprir a Constituição ou de cumprir leis básicas, como, por exemplo, não andar em aviões do crime organizado. hoje alguns ministros têm uma delegacia dentro do Supremo da Polícia Federal para chamar de sua, onde já ficou claramente demonstrado que adversários políticos são previamente escolhidos para serem monitorados e acharem algum deslize para então abrirem-se inquéritos e, por fim, cassações de mandatos ou até prisão. E o pior de tudo isso, a mídia, que poderia ser um contraponto, apoia tudo isso.
José Medeiros aposta numa renovação do Legislativo nas próximas eleições para que o Parlamento retome seu protagonismo e restabeleça o equilíbrio entre os poderes.
Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, defende a promulgação da lei da dosimetria. Segundo sua análise, dado o contexto político, é impossível aprovar a anistia aos condenados do 8 de janeiro, o que torna a dosimetria a melhor saída para libertar aqueles a quem ele chama de injustiçados.
O nosso sonho como oposição era botarmos anistia. Só que os tempos mudaram, o pêndulo político mudou. E agora chegou a vez dos conservadores, que foram, no dia 8 de janeiro, de maneira muito injusta, chamados de terroristas. Nós chamamos isso em direito de o crime impossível. Numa nação de 220 milhões de pessoas, é impossível que meia dúzia de pessoas, desprovidas de arma pesada, de um apoio de uma superpotência mundial, do apoio do exército, possa cumprir ou dar um golpe de Estado. Então essas pessoas acabaram sendo presas e nós conseguimos votar aqui na Câmara dos Deputados a tal lei da dosimetria, que uma vez sancionado pelo presidente da República, vai tirar todos os compatriotas brasileiros que já estão presos injustamente há mais de 2 anos aqui no Brasil.
Pastor Marco Feliciano sustenta que os envolvidos no 8 de janeiro não cometeram crimes graves, quando comparados aos praticados por militantes de esquerda durante o regime militar e que receberam o benefício da anistia.
Economia.
Comissão aprova projeto que aumenta o teto de faturamento para o MEI. Entenda a proposta com a repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou o projeto do deputado Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, que aumenta de R$ 81 mil para R$ 150 mil o limite de receita bruta anual para enquadramento como MEI, o microempreendedor individual. O limite atual foi estabelecido em 2018. O texto também prevê reajuste anual do valor em fevereiro, de acordo com a inflação do ano anterior, medida pelo IPCA. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o deputado Heitor Xu disse que a medida é urgente para atender pessoas que tocam pequenos negócios.
E a gente colocar esse teto durante tanto tempo de 81 mil, a gente freia esse pessoal. Inclusive faz com que alguns achem um subterfúgio e façam uma segunda MEI, uma terceira, com uma sociedade, com alguém, com outro nome.
Segundo o deputado, o custo estimado do aumento da renúncia fiscal do governo é de R$ 1,5 bilhão por ano. Mesmo assim, ele defende que o valor é baixo diante dos benefícios. O novo limite permitiria aos microempreendedores individuais aumentarem a receita bruta de seu negócio sem a necessidade de migrar para outros regimes tributários, que são mais custosos. No início de 2025, existiam 15,6 milhões de MEIs, de acordo com a Receita Federal. A proposta que aumenta o limite de faturamento do Simples será analisada agora pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Ela também terá que ser votada pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Luiz Carlos Raul, do Podemos do Paraná, é autor de projeto que busca adaptar o regime das micro e pequenas empresas à nova lógica do Imposto sobre Valor Agregado, IVA. Ele defende a atualização do sistema para o meio eletrônico, tornando a tributação automática no momento do pagamento.
Então, com a criação do IVA, do novo imposto de consumo, vai ser preciso fazer um novo Super Simples. E eu apelidei ele de Super Super Simples 5.0, porque ele vai seguir a mesma lógica do imposto de consumo do IVA, o Imposto Único Nacional, totalmente eletrônico, para que a micro e pequena empresa não tenha que ter nenhum papel como na do IVA, nenhum papel, porque o imposto será recolhido no banco na hora do pagamento do imposto com a nota fiscal eletrônica, o imposto será retido concreto financeiro.
Luiz Carlos Raul estima que a medida vai reduzir a carga de 40% para cerca de 25% em diversos setores, beneficiando o consumidor na compra de bens, como eletrodomésticos. Ele afirma que o modelo garante o repasse diário de receitas aos entes federativos e inclui produtores rurais no sistema de créditos financeiros.
Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, critica o volume de recursos destinados anualmente ao pagamento de juros da dívida pública. O deputado argumenta que esse custo financeiro trava o crescimento do país, apesar das vantagens competitivas do setor produtivo.
Um país que, graças a Deus, não tem terremoto, não tem crise, esse país tem que dar certo. Agora alguém me pergunta, mas Gilberto, com tudo isso, por que então o Brasil não dá certo? Porque o Brasil tem alguns erros que vêm de um certo tempo. Por exemplo, eu não sei se o povo brasileiro, nem todos sabem, que nós pagamos de juros 104 milhões por hora. Então, o governo brasileiro, do imposto que nós pagamos, 104 milhões é para pagamento de juros. Estou dizendo por hora. Se você pegar 104 milhões no acumulado de 24 horas, dá 2 bilhões e meio. Se você pegar no acumulado do mês, dá 80 bilhões. Dá 1 trilhão por ano. Nós pagamos 1 trilhão só de juros.
Gilberto Nascimento defende a redução urgente da taxa básica de juros e o corte de despesas do Executivo Federal. O parlamentar também sugere a realização de uma auditoria da dívida sob a justificativa de que a alta arrecadação tributária é insuficiente para cobrir o custo financeiro do Estado.
Transportes.
A comissão aprova novas regras para a circulação de carros autônomos. A repórter Isadora Marinho nos conta como deve funcionar.
A Comissão de Viação e Transporte aprovou um novo texto para o projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro para regulamentar os veículos autônomos terrestres. A proposta agora inclui no Código de Trânsito Brasileiro diretrizes para a circulação de veículos autônomos no país. Os veículos autônomos são aqueles que não dependem de motorista para o deslocamento, podendo ser totalmente ou parcialmente automáticos. Neste último caso, o motorista poderia assumir o controle em algumas situações. O relator, deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, concordou com a necessidade de regulamentação para evitar problemas com veículos autônomos no trânsito, mas optou por um novo texto. As novas normas partem da definição dos veículos autônomos e tratam da permissão para circular, a necessidade de testes e aumenta a punição em caso de acidente. Também regulamenta as multas em caso de descumprimento das novas regras. Além disso, as empresas devem se responsabilizar por eventuais danos causados por falha do sistema ou de operação. O autor do projeto, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, concordou com as mudanças feitas pelo relator.
O relator, depois de uma audiência pública, onde ele ouviu o especialista de trânsito, ele achou por bem manter o projeto restrito às questões de trânsito. E aquelas questões que inerentes à responsabilidade civil, ele deixou de lado, porque a legislação atual já é suficiente.
O texto ainda prevê que os veículos autônomos possuam sistemas de monitoramento constante de falhas e ameaças, com capacidade de ativar um modo de segurança e alertar o usuário. A proposta aprovada também coloca segurança, inclusive contra ataques cibernéticos, como um dos motivos para a revogação das licenças. Para os condutores, será exigida a Carteira Nacional de Habilitação e o treinamento específico para a operação desses veículos, incluindo procedimentos de emergência e intervenção em situações de risco. O poder público, por sua vez, deverá providenciar a adaptação da infraestrutura viária para melhor acomodar os veículos autônomos, além de disponibilizar uma infraestrutura de comunicação e monitoramento para a integração desses veículos no tráfego urbano. A proposta que regulamenta os veículos autônomos terrestres será ainda analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Isadora Marinho.
Você que acompanha a nossa cobertura jornalística, que ouve os nossos programas, que aprecia a nossa programação musical. Entre em contato. Faça sua sugestão, crítica ou elogio. O importante é que você fale conosco. Mande sua mensagem para radio@camara.leg.br. Nós queremos ouvir você. Desenvolvimento Regional.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende mudanças na distribuição de recursos da União ao Fundo de Participação dos Municípios. Segundo ele, a ideia é criar dois novos fundos constitucionais para as regiões Sul e Sudeste, garantindo recursos para estimular o desenvolvimento econômico dessas regiões.
Os valores para o Sul e para o Sudeste vão ficar em torno de 25 milhões por ano e serve para desenvolver regiões que estão afetadas, o Vale do Jequitinhonha, o Vale da Ribeira, a região da metade sul do Rio Grande do Sul, para dar exemplo. Esses recursos, eles vão dar um suporte financeiro para estimular a instalação de empresa, de indústria, com juros mais baixos, prazos longos, financiamento subsidiado, ou seja, melhores condições para desenvolver regiões impactadas. Com isso, criando renda, gerando emprego, melhorando a vida e a qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente.
Pompeu de Matos afirma que os fundos devem permitir mais equilíbrio federativo, já que outras regiões, como o Nordeste, contam há décadas com mecanismos semelhantes. Ele reafirma que a medida vai garantir desenvolvimento regional, geração de emprego e melhoria da qualidade de vida da população.
Ricardo Barros, do PP do Paraná, é autor de projeto que busca impedir a consolidação de moradias em áreas como encostas e margens de rios. O objetivo, de acordo com o congressista, é evitar desmoronamentos que se repetem a cada ano, especialmente em períodos de chuva.
O que diz o projeto? Que toda ligação de água e luz deve ser precedida de uma autorização da concessionária, da Defesa Civil, ou seja, quem mora em área de risco, em área que alaga, em área que tem problema de desmoronamento ou qualquer tipo de acidente, ele não vai ter autorização da Defesa Civil para que a pessoa se instale naquele local, porque as pessoas se estabelecem, aí vem a enchente, todo mundo prejudicado e as pessoas morrem. Por quê? Porque o governo as apoiou para se instalar em áreas de risco.
Ricardo Barros sustenta que o poder público não pode fornecer infraestrutura que incentive a população a permanecer nesses locais de risco. O parlamentar defende que a prevenção é a melhor forma de proteger vidas e evitar que o Estado tenha de atuar apenas no socorro às vítimas de desastres.
Educação.
Comissão de Educação analisa a oferta de curso de Libras em universidades para famílias de crianças com deficiência auditiva. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, projeto que prevê a oferta de cursos de extensão em língua brasileira de sinais, Libras, em universidades e institutos federais para famílias de criança com deficiência auditiva, está em análise na Comissão de Educação da Câmara. Pela proposta, os cursos devem ser gratuitos e ter duração de 6 meses. Nesse período, as instituições terão de oferecer os conteúdos de todos os níveis, básico, intermediário e avançado, de forma adequada ao público atendido. Na opinião da relatora, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, a iniciativa é importante para o desenvolvimento de crianças com deficiência auditiva.
Considerando que a maioria das crianças surdas é filha de pais ouvintes, que geralmente não dominam a língua brasileira de sinais, Libras, a oferta de oportunidades de aprendizado para familiares de crianças surdas mostra-se crucial. Afinal, a ausência de uma comunicação adequada pode prejudicar tanto o aprendizado quanto a construção de vínculos sociais, impactando negativamente a vida dessas crianças.
Ainda de acordo com o texto aprovado, universidades e institutos federais poderão firmar parcerias com empresas, associações e outras instituições privadas para assegurar espaço de estudo próximo aos locais de trabalho de pais e familiares de crianças com deficiência auditiva. O projeto também cria o selo de inclusão, destinado a empresas que incentivam varem a participação de colaboradores nos cursos de Libras. Poderão receber o selo empresas e associações que contribuírem ativamente para a realização dos cursos de língua brasileira de sinais. Essa contribuição poderá ocorrer de diversas maneiras. Dentre elas, o projeto cita, por exemplo, a cessão de espaços para as atividades, doação de materiais e recursos para as aulas ou oferta de horários de trabalho flexíveis para as pessoas que participarem dos cursos. O projeto, que prevê a oferta de cursos de Libras em universidades e institutos federais para famílias de crianças com deficiência auditiva, seguiu para análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Segurança Pública.
Sargento Portugal do Podemos, do Rio de Janeiro, reivindica melhores condições de trabalho para os policiais que atuam no combate ao crime organizado. Ele alerta que os agentes necessitam de regulamentação da carga horária e de segurança jurídica para operar em áreas dominadas por facções.
Por trás dessas operações, nós temos os operadores, que precisam ter os seus direitos garantidos, porque o território não é simples. Você entrar num território dominado pelo crime organizado, a probabilidade de acontecer alguma coisa com esse operador é muito grande. Então devemos apresentar as garantias necessárias para esses operadores que já fizeram o juramento do sacrifício da própria vida por todos vocês. E o que eles pedem agora é algo simples chamado respeito. Regulamentação já de carga horária e pagamento de tudo que é devido é o mínimo que nós estamos exigindo por parte do governo do Estado do Rio de Janeiro para continuar aquilo que toda a população apoia. Mas tem que apoiar os operadores também.
Sargento Portugal enfatiza que a valorização dos profissionais de segurança exige o pagamento justo de direitos. O parlamentar cobra do governo estadual do Rio de Janeiro o cumprimento das obrigações trabalhistas com a categoria em nome da dignidade de quem defende a sociedade.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e apresentação de Tércia Guimarães e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Ouça a seguir as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a atuação do Banco da Amazônia no desenvolvimento dos estados que compõem a região amazônica. A instituição administra recursos públicos destinados a atividades econômicas e sociais, com destaque para o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. A fiscalização analisou como as operações são monitoradas, avaliadas e divulgadas. O trabalho identificou falhas que podem reduzir a efetividade das ações. Foram encontrados problemas de governança, ausência de mecanismos para alinhar os objetivos estratégicos e falta de avaliação dos impactos socioeconômicos. O tribunal recomendou medidas para fortalecer o monitoramento e ampliar a transparência das ações do banco. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.